a partir do Washington, esta é a Voz América, na sua emissão vespertina em português, sexta-feira, 18 de novembro. Aqui aos microfones, Álvaro Luzer Andrade, na apresentação, na produção, está o Mariano Bartolomeu. Títulos desta emissão: cerca de metade da rede de energia da Ucrânia está destruída por bombardeamentos russos. No Irão, manifestantes incendeiam casa do fundador da República Islâmica. Na Guiné-Bissau, quatro candidatos disputam a liderança do PAIGC, entre eles o Santo Domingo Simões Ferreira. Agricultores moçambicanos sentem efeitos nefastos das mudanças climáticas. Líder da UNITA diz que Angola viveu 3 anos de terrorismo de Estado. Transmitimos ondas curtas e onda média, também em frequência moderada, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde. Em São Tomé e Príncipe, chegamos através do nosso retransmissor local da Voz da América. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na nossa página voaportugues.com e também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, em VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, pode usar o nosso número no WhatsApp, mais 1-202-25-9467. Vamos começar com as notícias que marcam esta sexta-feira. Vagas sucessivas de ataques de mísseis russos paralisaram quase metade da rede de energia da Ucrânia. São notícias que iremos desenvolver.
Vagas sucessivas de ataques de mísseis russos paralisaram quase metade da rede de energia da Ucrânia, disse o primeiro-ministro ucraniano Denis Shmyhal. Com a chegada do inverno, as autoridades estão a tentar restaurar a energia através do país, depois dos mais intensos bombardeamentos russos contra infraestruturas desde que a guerra começou em fevereiro. A ONU avisou da possibilidade de um desastre humanitário. A Companhia de Energia Ucraniana disse que a Rússia levou a cabo 6 ataques em larga escala contra as infraestruturas desde o passado dia 10 de outubro. O Ministério da Defesa russo disse que armas de longo alcance tinham sido utilizadas ontem contra complexos industriais e de defesa, incluindo complexos de manufaturação de mísseis. Na cidade de Kherson, recentemente libertada, as autoridades ucranianas disseram ter encontrado os corpos de 63 pessoas com sinais de terem sido torturados. A Rússia acusou a Ucrânia de assassinar mais de 10 presos de guerra russos. Um vídeo a circular nas redes sociais russas mostra soldados a serem executados. Combates prosseguem, entretanto, no leste e sul do país. O Departamento do Tesouro americano aplicou hoje sanções aos investimentos russos no setor mineiro de níquel, na Guatemala. As sanções envolvem 2 companhias, o diretor de uma delas, Dmitry Kudryakov, e ainda um cidadão da Bielorrússia por alegado envolvimento em esquemas de suborno e corrupção. O governo americano decidiu que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, goza de imunidade numa ação em tribunal pela morte do jornalista Jamal Khashoggi. Khashoggi foi assassinado e o seu corpo esquartejado em outubro de 2018 por agentes sauditas na embaixada do país em Istambul, na Turquia, numa operação que os serviços de inteligência dos Estados Unidos acreditam ter sido ordenada por bin Salman. A noiva do jornalista, Atissa Chengiz, criticou a decisão, afirmando que interesses financeiros se tinham sobreposto à justiça. O governo saudita não comentou a decisão, que um porta-voz do Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos disse ter sido uma decisão jurídica tomada com base em princípios de longa data da lei internacional. Num documento entregue a um tribunal distrital em Washington, onde decorre a ação contra o príncipe, advogados do Departamento de Justiça americano disseram ter determinado que, citamos, o acusado bin Salman, como chefe de um governo estrangeiro, goza de imunidade estatal dos tribunais americanos como resultado dessa posição. O príncipe herdeiro foi nomeado primeiro-ministro em setembro. 15 pessoas morreram e 12 outras ficaram feridas no norte do Iraque quando um tanque de combustível explodiu, provocando o colapso de um edifício. A explosão ocorreu em Sulaymaniyah, a segunda maior cidade da região autónoma do Kurdistão do Iraque. O governador da região disse que a maior parte das vítimas eram mulheres e crianças. As autoridades disseram que o edifício de 3 andares ruiu depois de uma fuga de gás liquefeito usado para aquecimento ter provocado a explosão. Um vídeo nas redes sociais mostra manifestantes na parte ocidental do Irão a incendiarem a casa onde nasceu o fundador da República Islâmica, o Ayatollah Ruhollah Khomeini, na província de Markazi. Uma agência de notícias oficial desmentiu, contudo, a notícia, afirmando que a casa que foi convertida em museu permanece aberta. As agências de notícias Reuters e AFP confirmaram a autenticidade do vídeo, mas não puderam verificar a data em que foi feito e não está claro quais foram os danos causados. O Irão acusou, entretanto, potências estrangeiras de quererem provocar uma guerra civil no país ao incentivarem as manifestações que tenham ocorrido por todo o país desde a morte de uma mulher acusada pela polícia da moralidade de não usar corretamente o véu islâmico. Na quarta-feira, homens armados em motorizadas dispararam contra manifestantes nas ruas da cidade de Izeh, matando 9 pessoas nos piores confrontos desde o princípio das manifestações em setembro. As autoridades culparam os ataques em terroristas, que terão também disparado contra agentes da polícia. 8 pessoas ficaram feridas, incluindo 3 polícias e 2 membros da força paramilitar Basij. Num outro ataque na cidade de Isfahan, 2 homens armados, em motorizadas, dispararam contra membros dessa milícia, matando 2 agentes e ferindo 2 outros. O vice-ministro dos negócios estrangeiros russo, Sergei Ryabkov, disse estar esperançado numa troca de presos com os Estados Unidos, envolvendo a basquetebolista americana Brittney Griner e o traficante de armas Victor Bolt. Ryabkov disse à agência de notícias Interfax que a perspectiva de um acordo está a ser fortalecida, acrescentando que se chegará a um momento em que um acordo será possível. O vice-ministro russo acrescentou que existe um canal especial para as negociações, mas não deu outros pormenores.
E depois das notícias internacionais, vamos começar uma série de reportagens aqui nesta emissão, na próxima hora. Começamos na Guiné-Bissau, onde deve estar a arrancar neste momento o 10º Congresso do PIGC, na oposição, depois de vários adiamentos. Há 3 dias, foram anunciados um total de 6 candidatos à liderança, mas hoje o antigo presidente interino da República, Raimundo Pereira, e Martelene dos Santos retiraram suas candidaturas com críticas à direção do partido. Concorrem, além de Domingos Simões Pereira, presidente cessante, João Bernardo Vieira, Otávio Lopes e Edson Araújo. No programa Washington Fora de Horas da Voz da América, de manhã, falei com o nosso correspondente Lassana Kassamá, que começou por abordar os preparativos do Congresso.
Neste momento, tudo está posto para o início do tão esperado Congresso do PIGC. Esta é a quinta vez que se experimenta a realização da reunião magna dos libertadores. Neste momento, a última informação que recebemos é que todos os delegados regionais já estão no local, que é a alguns quilómetros da cidade de Bissau, Ilha de Gardep, onde vai decorrer este congresso do PIGC, e há informações também em como alguns delegados da diáspora já estão no congresso, salvo algum exercício em perspectiva sobre a alteração pontual do estatuto do partido, que vai permitir a votação via online. Portanto, são estas dinâmicas que está a animar neste momento o congresso do PIGC, e a última informação que recebemos, já estamos com bem referido, Álvaro, tem a ver com a existência de 2 candidatos à liderança do partido. Neste caso, Martelene dos Santos, que é coordenador, ex-coordenador do quadro do partido, e também Raimundo Pereira, que já foi presidente interino da República da Guiné-Bissau. Os argumentos invocados pelos 2 candidatos, numa nota única enviada à Comissão Preparatória do Congresso, é que, segundo dizem, há total desprezo pela contribuição deixada pelos candidatos durante as audições e trabalhos realizados junto à Comissão para o Diálogo e Reconciliação Interna do Partido. A outra questão também levantada pelos 2 afirmam que há uma falta de transparência na gestão do património do partido e a confirmação por parte do ministro Simões Pereira sobre o envolvimento da sua própria família na alienação indevida do património do partido. Segundo Raimundo Pereira e Marcelino dos Santos, há déficit de democracia interna que impede debates sérios dos verdadeiros problemas concorrem à coalizão do partido.
Lassana, de repente aparecem mais 5 candidatos. Até há 3 dias não se conheciam nenhum dos candidatos, não houve campanha, não há notícias de campanha desses 5 candidatos, além do Domingos Simões Pereira, que é o atual presidente. Este congresso é mais do que um congresso, é um referendo à gestão do Domingos Simões Pereira.
Bom, conhecendo o histórico do PSGC, podemos dizer que, de certeza, essa é uma mensagem clara ao presidente Domingos, presidente do PSGC, Domingos Simões Pereira. Só para recordar que esta terceira candidatura de Domingos Simões Pereira, liderada do PSGC, está a ser contestada, jamais vista, pelo menos nos anteriores congresso, salvo o primeiro em Cacheu, em que esteve frente a frente com o Brahma Camará, que agora fundou uma DMG15. O último congresso, ou seja, o penúltimo congresso que teve lugar Domingos Simões Pereira, não teve tão concorrência como está a ser neste momento. Por isso, alguns analistas consideram que é uma mensagem clara à navegação de Domingos Simões Pereira perante um clima muito tenso, não só dentro do partido, mas também no contexto geral do país.
Estamos a acompanhar este congresso, que deve estar a começar dentro de momentos, e durante o fim de semana iremos ter mais informações, não só nas emissões de sábado e domingo, mas também nas nossas páginas voapolíticas.com e nas redes sociais. Vamos agora para a cidade de Nampula, em Moçambique, que desde ontem é palco da 2ª Jornada Nacional da Juventude da Igreja Católica, um evento que reúne cerca de 1.500 jovens e durante 3 dias vão refletir não só sobre problemas que apoquentam a Igreja, mas também sobre desemprego, corrupção e o recrutamento de jovens para o terrorismo, um assunto que preocupa a Igreja, mas também os jovens, como nos diz a Dina Soler na seguinte reportagem.
O encontro acontece numa altura em que uma das maiores preocupações da Igreja nos últimos tempos é a expansão do terrorismo. Alguns participantes oriundos de Cabo Delgado apelaram aos jovens a se distanciarem de se juntar ao grupo e pediram ao governo para mais urgente possível acabar com o terror que colocou mais de milhares de pessoas na condição de deslocados.
Tendo muitos jovens envolvidos nestas questões de terrorismo, o meu sonho na verdade seria que eles tomassem a consciência, perceberem que nenhum dinheiro vale a vida de alguém e retomássemos a paz, tanto no norte, centro, sul do país, em todo o mundo.
Qual é o fundamento de poder matar um ao outro? De não vermos em paz, você já não pode nem matar, mas tem medo. E como a ele não apresenta o rosto, é um pouco complicado. Mas nós às vezes tentamos rezar aqui, tentamos unir outros jovens, meus irmãos, não podemos caminhar o caminho errado, vamos deixar, para vivermos em paz.
Santos Conta, um dos jovens participantes de Nampula, acredita que através da jornada o jovem poderá se fazer ouvir dentro e fora da Igreja.
Porque na verdade, como sabemos, para além desta particularidade cristã, o jovem é aquele que está e que vive na sociedade. Como nós sabemos também, como qualquer um outro jovem que não seja cristão, tem sua preocupação, né? Tem essa parte social que lhe preocupa. Então, neste encontro, eu vejo como uma oportunidade única, onde os jovens, de uma forma única, vão discutir alguns problemas que afetam esta camada, mas também não só discutir, onde vão discutir aqui as possíveis saídas que possam ajudar, por exemplo, com a problemática da falta de emprego no seio dos jovens.
O arcebispo da Arquidiocese de Nampula, Dom Inácio Sauri, destacou que perante a pobreza e a guerra em que a juventude moçambicana vive, ela não se deve deixar levar e cruzar os braços. Há necessidade de se unir e trabalhar para mudar o problema. De Nampula, para a Voz da América, Dina Sualenhe.
Obrigado, Adina Soalerri, desde Nampula. E vamos continuar em Moçambique. Termina amanhã no Egito, como a audiência da Voz América deixar de acompanhar, a conferência do clima COP27, com muitos ativistas a dizer que essa conferência vai produzir uma série de recomendações que continuam a não sair do papel, a tempo de reduzir as consequências das mudanças climáticas. Um exemplo acontece em Moçambique, onde os agricultores já sentem estes efeitos e de forma dura. André Batista tem a reportagem.
A agricultura de subsistência, de que depende a maioria da população moçambicana, começou a ressentir os efeitos das alterações e mudanças climáticas, com a chuva a cair fora da época e de forma regular, a empurrar milhares de pessoas para a pobreza e a fome. Carlota Musekene, 72 anos, diz que tradicionalmente preparou os campos de cultivo no mês de agosto para lançar a semente de milho em outubro. Essa realidade foi alterada nos últimos 5 anos. A chuva chega mais cedo, ou muito tarde do tempo previsto para essa sementeira, o que tem resultado em baixos rendimentos.
As coisas estão a mudar muito. Nesta época do ano, o milho já devia estar na altura do joelho, mas só fizemos a sementeira na semana passada. Preparávamos os campos em agosto, setembro e lançávamos a sementeira em outubro. Mas agora, a chuva parece tarde.
Este outro camponês observa que a chuva tem se concentrado mais entre os meses de janeiro e março, quando o milho já definhou por falta de precipitação.
Tem fortes machambas, todas as pessoas estão a lançar a semente enquanto o capim já germinou.
Significa que eles trabalharam a esperar...
Esperaram sempre aquelas datas anteriores, que das 20, 25 ou 15 de outubro, então vai chover, enquanto não é nada isso. Será que esse ano está a chover em novembro, dia 10.
Devido à estação e a natureza, não é?
Eu tive incerteza, por isso não lancei a sementeira com a primeira chuva. Tive vezes que repeti a sementeira porque a chuva nos enganou. Caiu um pouco e houve em seguida um solo intenso e prolongado, o que fez o milho não germinar. As coisas mudaram muito nos últimos anos e a comida que produzimos reduziu muito também, porque a chuva é irregular. Para quem estuda o assunto, a agricultura é mais afetada pelas mudanças climáticas e os camponeses devem agora adaptar o conhecimento tradicional com a realidade climática, mudando seus hábitos na lavoura e sementeira.
O problema ambiental é localizado, mas os seus impactos são globais. Então isso significa que as alterações sempre vão ser contínuas. É preciso que também os nossos pequenos agricultores, que têm grau acadêmico baixo, grau de instrução baixa, precisam ter esta noção do que é viver nos dias atuais e nos próximos dias.
Moçambique é um dos países mais expostos às tempestades tropicais em África, mas também vulnerável aos efeitos das alterações e mudanças climáticas devido à sua localização geográfica. André Batista, para a Voz da América.
De Moçambique vamos para Angola, onde o presidente da UNITA fez críticas fortes ao governo. Disse que nos últimos 3 anos viveu-se um terrorismo de Estado. Ao intervir na reunião do Comitê Permanente do Partido ontem, Adalberto Costa Júnior admitiu que podiam ser palavras duras, mas caracterizam-se pela verdade. Hoje, na abertura da reunião da Comissão Política, voltou a exigir a realização de eleições autárquicas em 2023. Ana Guedes.
Os angolanos viveram nos últimos 3 anos um ambiente de terrorismo de Estado que não pode continuar, disse o presidente da UNITA, acrescentando, e citamos, temos que virar a página, porque todos somos angolanos, temos de dialogar. Ao admitir que são palavras duras, Adalberto Costa Júnior disse, e citamos de novo, vivemos nos últimos 3 anos um ambiente de terrorismo de Estado completamente antidemocrático e este ambiente já não pode acontecer em Angola porque as eleições são cíclicas e não são uma novidade. O líder da UNITA defendeu a normalização do funcionamento das instituições e disse que os processos eleitorais devem ser vistos como circunstâncias cíclicas e normais e não como algo extraordinário. As eleições vão ocorrer nos níveis e nos formatos comuns dentro e fora das instituições e elas são boas porque permitem a renovação. No seu discurso no Comitê Permanente, ontem Costa Júnior destacou, entretanto, que as eleições marcaram uma diferença substancial com todas as anteriores porque, segundo ele, os angolanos desta vez mandaram uma mensagem para dentro dos partidos políticos. Hoje, na abertura da reunião da Comissão Política, o líder da UNITA, tal como ontem, exigiu a realização de eleições autárquicas em 2023 e disse que as autarquias não são uma questão de pressa, são uma questão de necessidade. Ele apontou que o governo quer seguir o modelo moçambicano, mas aconselhou, e citamos de novo, sigam Cabo Verde, para onde o governo tem enviado tantas delegações. Fim de citação. A reunião da Comissão Política da UNITA termina amanhã, sábado.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. Em Washington, fora de horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. Juntos a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Aqui nos Estados Unidos, esta foi uma semana muito animada. Thank you. republicanos conquistaram a maioria na Câmara dos Representantes e a Presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, anunciou ontem que não se candidatará à liderança do partido em janeiro na Casa. Estas são as duas das muitas mudanças que deverão acontecer no novo Congresso, a tomar posse dentro de menos de 2 meses. João Santa Rita tem os detalhes.
Grandes mudanças estão por vir no Congresso dos Estados Unidos, à medida que novos legisladores são apresentados no Capitólio. Pela primeira vez em 4 anos, os democratas não têm mais a maioria na Câmara dos Deputados.
Com grande confiança no nosso caucus, não vou procurar a reeleição para a liderança democrata no próximo Congresso.
A Presidente da Câmara, Nancy Pelosi, vai se afastar para que, segundo ela, os democratas mais jovens assumam a liderança da minoria na Câmara a partir de janeiro. O congressista Kevin McCarthy é o candidato republicano à presidência da Casa.
I'm proud to announce the era of one-party Democrat rule in Washington is over.
Tenho orgulho em anunciar que a era do governo democrata de partido único em Washington acabou. Washington agora tem controle e equilíbrio. Novos membros do Congresso dizem que as maiorias pequenas deveriam forçar os dois partidos a trabalharem juntos na produção de leis. William Nickel é democrata eleito para a Câmara.
As pessoas estão cansadas dos extremistas da esquerda e da direita e querem pessoas dispostas a trabalhar com pessoas do outro partido para fazer o que é certo.
Michael Lola é republicano eleito para a Câmara.
Há muitas áreas em que as pessoas devem estar dispostas a sentar e a trabalhar nelas.
E qualquer legislação terá que passar por um Senado dos Estados Unidos de maioria democrata sob a liderança contínua de Chuck Schumer.
I have a plea for the Republicans and advice. If you embrace MAGA...
Tenho um apelo e um conselho para os republicanos. Se vocês abraçarem o MAGA de Donald Trump, vão perder ainda mais. A adoção do MAGA em 2018, 2020 e 2022 não funcionou. Convidamos vocês a trabalharem conosco numa base bipartidária.
Do lado republicano, o líder Mitch McConnell foi reeleito e reconheceu as suas falhas com os eleitores.
A impressão que eles têm é de muitas pessoas do nosso partido em cargos de liderança envolvidas no caos, na negatividade, ataques excessivos, e isto assustou os eleitores republicanos independentes e moderados.
Nesse ambiente dividido, também o presidente Joe Biden terá muitas dificuldades em aprovar pacotes legislativos, mesmo os menos importantes. É o maior acontecimento desportivo do ano. Junte-se à Voz da América para celebrarmos o Rei do Desporto. Vamos acompanhar o Campeonato do Mundo de Futebol a partir do Qatar, do princípio ao fim dos jogos da fase de grupos. Afinal, vamos ter análises, entrevistas, juntos a nós, para celebrarmos juntos a magia do futebol.
E a partir de agora, até o dia 20 de dezembro, apenas Copa do Mundo. João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com CR7 e depois vamos para o Mundial. O Manchester United emitiu um comunicado em que diz ter, citamos, iniciado medidas apropriadas em resposta à entrevista de Cristiano Ronaldo. Acrescentou que não fará outros comentários até, voltamos a citar, todo este processo chegar à sua conclusão. Qual é o processo? Não diz. Notícias na imprensa britânica dizem que o Manchester United está a estudar com advogados como pôr termo ao contrato com Ronaldo e também possivelmente iniciar uma ação contra o jogador por violação desse mesmo contrato. Vai ser feio. E agora vamos para o Qatar. A má notícia para o Senegal é que Sadio Mané está de fora. A lesão que sofreu no último jogo da sua equipa, o Bayern de Munique, não permite a sua inclusão na equipa para o Mundial. Grande baixa para o Senegal. O campeonato inicia-se no domingo com um jogo entre a equipa da casa, o Qatar, e o Equador, da zona da América do Sul. E depois, na segunda-feira, temos jogos do Grupo B, nomeadamente Inglaterra, Irão e Estados Unidos, País de Gales. Nesse mesmo dia há também um jogo do Grupo A, que é o Senegal contra a Holanda. Nós entramos em contato com o jornalista desportivo angolano Joaquim Clemente para ouvir a sua opinião sobre os favoritos destes dois grupos. Passam à fase seguinte, recordemos, os dois primeiros de cada um dos oito grupos. Começamos por lhe perguntar quem pode passar à fase seguinte no grupo A.
Olha, estou sobre a dúvida. A minha opinião é que o quarteto é uma equipa que nos últimos 5 anos tem sido bastante renovada. Estamos a entender que este Mundial poderá ser uma afirmação da geração de jogadores que levou o Ajax a Amsterdão a uma boa Liga dos Campeões algumas temporadas. E depois vem o Senegal, que neste momento é a melhor unidade africana no ranking da FIFA e também continental. É o atual campeão do Campeonato Africano das Nações, independentemente da ausência do Sadio Mané.
Exatamente.
Sadio Mané é um grupo compacto para fazer a grafia deste campeonato que vai decorrer no Qatar.
Muito bem, eu também concordo contigo, embora o Equador possa ser uma surpresa, vá lá. Mas vamos agora para o grupo B. É um grupo interessante, está lá a Inglaterra, o Irão, os Estados Unidos e o País de Gales. E aqui, eu creio que tu concordas comigo, a Inglaterra é favorita, não é verdade?
A Inglaterra é favorita, mas atenção, não podemos perder de vista o Irão de Carlos Queiroz. Tenho de matador, passo o termo, Taremi, que atua no Sporting de Porto. Mas o País de Gales também conta com os jogadores que atuam na primeira liga. Lá está também o Gareth Bale, que não teve um percurso memorável no Real Madrid, agora está a tentar a sua sorte no futebol americano. Não tiver a ter em conta neste grupo, arrisco Inglaterra na primeira posição e depois para eles no segundo lugar.
Ora, muito bem, vi que deixaste fora os Estados Unidos, eu tenho que pôr aqui, vá lá, um pouco da minha mão aí. Os Estados Unidos têm uma seleção muito jovem, muitos deles também jogam na Europa, mas eu tenho a dizer que os Estados Unidos tiveram uma boa campanha de qualificação, mas ultimamente, em jogos que fizeram, têm estado a jogar francamente muito, muito mal. E eu francamente não consegui perceber porquê, porque eles têm lá alguns bons jogadores, como Pulisic do Chelsea, McKinney do Juventus. Portanto, tem uma série de jogadores que jogam em várias equipas europeias, mas ultimamente têm jogado muito, muito mal. Ou as coisas melhoram, ou então não passam desta primeira fase. Agora, para terminarmos, eu gosto sempre de falar da equipa surpresa. Não necessariamente que vai ganhar, mas a equipa que pode, vá lá, empolgar os fãs do futebol, porque ninguém dá nada por eles e fazem uma boa figura. Dá um nome aí.
Olha, Uruguai.
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 Ah, olha, eu vou ficar aqui pela América do Norte e vou dar a grande surpresa ao Canadá. É o maior acontecimento desportivo do ano. Junte-se à Voz da América para celebrarmos o Rei do Desporto. Vamos acompanhar o Campeonato do Mundo de Futebol a partir do Qatar, do princípio ao fim, dos jogos da fase de grupos. Afinal, vamos ter análises, entrevistas, juntos a nós, para celebrarmos juntos a magia do futebol.
Já sabe, então, a partir de domingo vamos acompanhar aqui o Mundial. Todos os dias teremos análises, resultados aqui no programa, tanto na rádio como também no Washington Fora de Hora. E não se esqueça também que pode acompanhar-nos nas nossas páginas digitais. E abrimos apenas algumas páginas dos jornais americanos. Por exemplo, agora mesmo, falando do Mundial, do New York Times destaca a proibição de vender bebidas alcoólicas no Qatar, uma decisão anunciada hoje, está a ter fortes reações, inclusive do lado dos próprios patrocinadores do Mundial. E também líderes do futebol estão um pouco chateados ante essa expressão, porque não encontraram os hotéis de luxo já prontos no Qatar. Portanto, não começaram o Mundial sem ter aquelas casas de luxo que eles esperavam, ou hotéis de luxo que eles esperavam encontrar. Enquanto isso, milhares de trabalhadores deixam o Twitter depois do ultimato de Elon Musk. Vamos para um intervalo e já regressamos. que a Voz da América transmitir em português a partir de Washington nesta sexta-feira, 18 de novembro, a partir de agora os microfones. Álvaro Lugel Andrade, a produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência moderada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos no computador, no telemóvel, no tablet em voaportugues.com, a nossa página, e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. Para contactos, o nosso número do WhatsApp, mais 202-251-9467. Títulos desta emissão: cerca de metade da rede de energia da Ucrânia está destruída por bombardeamentos russos. No Irão, manifestantes incendeiam casa do fundador da República Islâmica. Em Moçambique, os efeitos das mudanças climáticas sentem-se de forma forte na agricultura. Estamos aqui a última hora desta emissão da Voz América. Mais à frente temos hoje a nossa página de artes, como sempre às sextas-feiras. A nossa convidada é uma cantora cabo-verdiana, Maggie Spencer. Mas primeiro vamos começar por falar do clima. Termina amanhã, como a Voz América tem vindo a acompanhar no Egito, a conferência do clima COP27, com muitos ativistas a dizerem que vai produzir uma série de recomendações que continuam a não sair do papel a tempo de reduzir as consequências das mudanças climáticas. Um exemplo é Moçambique, onde os agricultores já sentem esses efeitos e de forma dura. André Batista tem a reportagem.
A agricultura de subsistência, de que depende a maioria da população moçambicana, começou a ressentir os efeitos das alterações e mudanças climáticas, com a chuva a cair fora da época e de forma regular, a empurrar milhares de pessoas para a pobreza e a fome. Carlota Musekene, 72 anos, diz que tradicionalmente preparou os campos de cultivo no mês de agosto para lançar a semente de milho em outubro. Essa realidade foi alterada nos últimos 5 anos. A chuva chega mais cedo ou muito tarde do tempo previsto para a sementeira, o que tem resultado em baixos rendimentos.
As coisas estão a mudar muito. Nesta época do ano, o milho já devia estar na altura do joelho, mas só fizemos a sementeira na semana passada. Preparávamos os campos em agosto e setembro e lançávamos a sementeira em outubro, mas agora a chuva parece tarde.
Este outro camponês observa que a chuva tem se concentrado mais entre os meses de janeiro e março, quando o milho já definhou por falta de precipitação.
Tem fortes machambas, todas as pessoas estão a lançar a semente enquanto o capim já germinou.
Significa que eles trabalharam a esperar aqueles...
Esperar sempre aquelas datas anteriores, que das 20, 25 ou 15 de outubro, então vai chover, enquanto não é nada disso. Já lá que este ano está a chover em novembro, dia 10. Devido à estação e a natureza, não é?
Eu tive incerteza, por isso não lancei a sementeira com a primeira chuva. Tive vezes que repeti a sementeira porque a chuva nos enganou. Caiu um pouco e houve em seguida um solo intenso e prolongado, o que fez o milho não germinar. As coisas mudaram muito nos últimos anos e a comida que produzimos reduziu muito também, porque a chuva é irregular. Para quem estuda o assunto, a agricultura é mais afetada pelas mudanças climáticas e os camponeses devem agora adaptar o conhecimento tradicional com a realidade climática, mudando seus hábitos na lavoura e sementeira.
O problema ambiental é localizado, mas os seus impactos são globais. Então isso significa que as alterações sempre vão ser contínuas. É preciso que também os nossos pequenos agricultores, que têm grau acadêmico baixo, grau de instrução baixa, precisam ter esta noção do que é viver nos dias atuais e nos próximos dias.
Moçambique é um dos países mais expostos às tempestades tropicais em África, mas também vulnerável aos efeitos das alterações mudanças climáticas devido à sua localização geográfica. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Na Guiné-Bissau já deve ter começado o 10º Congresso do PAIGC, na oposição depois de adiamentos desde o mês de fevereiro. Há 3 dias foi anunciado um total de 6 candidatos à liderança, mas hoje o antigo presidente interino da República, Raimundo Pereira, e Martilene dos Santos retiraram as suas candidaturas com fortes críticas à direção do partido. Domingos Simões Pereira, o presidente cessante, tem como adversário João Bernardo Vieira, Otávio Lopes e Edson Araújo. Mais cedo no programa Washington Fora Dólares da Voz da América, falei com o nosso correspondente Lassana Kassamá, que começou por abordar os preparativos do Congresso e também falou sobre este Congresso que parece ser um referendo a Domingos Simões Pereira.
Neste momento tudo está posto para início do tão esperado Congresso do PAIGC. Esta é a 5ª vez que se experimenta a realização da reunião magna dos libertadores. Neste momento, a última informação que recebemos é que todos os delegados regionais já estão no local, que é a alguns quilómetros da cidade de Bissau, Ilha de Gardete, onde vai decorrer este congresso do PAIGC, e há informações também em como alguns delegados da diáspora já estão no congresso, salvo algum exercício em perspectiva sobre a alteração pontual dos estatutos do partido, que vai permitir a votação via online. Portanto, são estas dinâmicas que está a animar neste momento o congresso do PAIGC, e a última informação que recebemos, a instante, como bem referiste, Álvaro, tem a ver com a existência de 2 candidatos à liderança do partido, neste caso Marcelino dos Santos, que é coordenador, ex-coordenador do quadro do partido, e também Raimundo Pereira, que já foi presidente interino da República da Guiné-Bissau. Os argumentos invocados pelos 2 candidatos, numa nota única enviada à Comissão Preparatória do Congresso, é que, segundo dizem, há total desprezo pela contribuição deixada pelos candidatos durante as audições e trabalhos realizados junto à Comissão para o Diálogo e Reconciliação Interna do Partido. A outra questão também levantada pelos 2 afirmam que há uma falta de transparência na gestão do património do partido e a confirmação por parte do Domingos Simões Pereira sobre o envolvimento da sua própria família na alienação indevida do património do partido. Segundo Raimundo Pereira e Marcelino dos Santos, há déficit de democracia interna que impede debates sérios dos verdadeiros problemas que corroem a coesão do partido.
Lassana, de repente aparecem mais 5 candidatos. Até há 3 dias não se conhecia nenhum dos candidatos, não houve campanha, não há notícias de campanha desses 5 candidatos, além do Domingos Simões Pereira, que é o atual presidente. Este congresso é mais do que um congresso, é um referendo à gestão do Domingos Simões Pereira.
Bom, conhecendo o histórico do PAIGC, podemos dizer que, de certeza, essa é uma mensagem clara ao presidente do PAIGC, Domingos Simões Pereira. Só para recordar que esta terceira candidatura de Domingos Simões Pereira à liderança do PAIGC está a ser contestada, jamais vista, pelo menos nos anteriores congressos, salvo o primeiro em Cacheu, em que esteve frente a frente com o Brahma Camará, que agora fundou uma ADMG15. O último congresso, ou seja, o penúltimo congresso que teve lugar, Domingos Simões Pereira, não teve tão concorrência como está a ter neste momento. Por isso, alguns analistas consideram que é uma mensagem clara à navegação de Domingos Simões Pereira perante um clima muito tenso, não só dentro do partido, mas também no contexto geral do país.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. Junte a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Esta é a Voz da América, transmitir desde Washington. Thank you.
Bem-vindo a mais uma edição de Artes da Voz da América. Começamos com o tema Piano e Violão, da conhecida cantora cabo-verdiana Maggie Spencer. O seu último trabalho ainda em fase de lançamento. Processo esse que demorou um pouquinho mais devido à situação da pandemia, também da pós-pandemia. Maggie Spencer é minha convidada nesta edição de Arte da Voz da América. Ela se encontra neste momento em digressão pelos Estados Unidos. Maggie Spencer nasce numa família de músicos, pai músico, irmãos músicos, conhecidíssimos compositores cabo-verdianos e, lógico, embora fosse a única mulher no meio, ela não se dedicou à composição ou, pelo menos, à execução de instrumentos, a não ser em casa, como ela disse anteriormente, mas se dedicou-se a cantar. E ela tem cantado durante décadas em Cabo Verde. E vamos conhecer Maggie Spencer. Uma vez mais, obrigado por estar aqui em Artes. Vou começar por lhe perguntar como é crescer numa casa de músicos e assim transformar-se numa cantora.
Eu sou de uma família de músicos. Encontrei música em casa, tenho a música no sangue. O meu pai tocava viola, tanto violão, e eu tinha, porque um dos meus irmãos já é falecido, os meus irmãos todos, os meus 5 irmãos todos aprenderam a tocar sozinhos, e eu, o meu dom que Deus me deu foi cantar. Entretanto, como encontrei música em casa, que criei nesse ambiente, despontei para a música muito cedo. A minha primeira, atuação ao vivo foi havia um externato no Sal, o externato do Aeroporto Sal, que na altura, nos anos 70, ainda nós não tínhamos o liceu. Foi um externato criado por grupos de trabalhadores do aeroporto e com boa vontade de pais e esses funcionários. Então, eu ainda ali no externato, todos os anos, para comemorar o dia 10 de junho, dia de Camões e das Comunidades, havia sempre atividades culturais, portanto, havia um almoço entre os professores e os alunos e à noite havia atividade cultural. Eu lembro quando, para a primeira vez que subi num palco, tinha 3 anos. Um grupo de pessoas que foram acompanhar e alguns estudantes e eu fui cantar, né?
E de lá depois começa a ter participação em alguns grupos, Neira do Sal, até aparecer o primeiro álbum em 1997, Lembranças de Cabo Verde. É um álbum marcado pela música tradicional cabo-verdiana, que ele tem praticamente morno e coladeira.
Sim, esse foi o meu primeiro trabalho discográfico que eu gravei em Portugal com o grande músico Paulinho Vieira. É um álbum que contém tanto... Eu, o meu estilo é a morna coladeira e canto também funaná, porque não? E mazurca, os ritmos de Cabo Verde. Nesse primeiro álbum foi tanto com o Paulinho Vieira e eu aí tenho músicas dos meus irmãos que são compositores, o Niela Spencer e o Alcide Spencer Brito. Para além deles... Também tem uma morna feita, escrita por Dona Tututa Évora.
Conhecida pianista cabo-verdiana. Depois vemos Abraço a Hélio do Sal e Acabou Fadigar. Depois de muito tempo, 7 anos, aparece piano e violão. Era profissional, não se dedicava completamente à música, porque também tinha suas funções na companhia aérea cabo-verdiana onde trabalhava. Em Cabo Verde era difícil, nesse tempo, manter um certo profissionalismo na música. O que é que levava a cantar? E é uma pergunta que me ocorreu muito sempre a perguntar. Alguma vez cantou apenas com os seus irmãos?
A primeira minha atuação em Cabo Verde, fora da Ilha do Sal, foi na Ilha de Santiago, na cidade da Praia, na altura em que fizeram o primeiro espetáculo de vozes femininas, voz feminina das Ilhas Cabo Verde, e aí eu fui representar a minha ilha, eu fui representar a Ilha do Sal. Para além de cantar em São Vicente, já estive em vários festivais em Cabo Verde com outros músicos, nomeadamente na Boa Vista, Festival Praia de Cruz, já tive Festival de Praia de Tejo em São Nicolau, no Sal, já estive a participar na Voz das Ilhas também, já mais tardiamente em São Vicente, e eu já estive a cantar na Expo 98 em Portugal, e assim por diante. A música faço por gosto, eu não vivo da música, mas por causa, portanto, anteriormente eu tinha meu trabalho como funcionário da empresa TSD Cabo Airlines. Eu só tinha tempo nas minhas férias ou quando tinha que fazer trocas de serviço para ir participar numa coisa ou outra. Inclusive, eu ali no Sal cantava no Hotel Rio. Mas depois que eu reformei, eu sinto-me agora e tenho mais tempo para dedicar à música. E então, quando eu cantava ali nesse hotel, tinha o meu grupo, não eram os meus irmãos. Eu agora estou a aproveitar a minha reforma e viajo muito, não é?
Está nos Estados Unidos neste momento e tem feito também algumas atuações junto da comunidade cabo-verdiana. Como tem sido essa recepção?
Tem sido muito boa. E desta vez vim, mesmo a propósito, já tinha agendado um espetáculo aqui na zona de Brooklyn, dia 15 do mês passado, 15 do mês de outubro. E agora, a semana passada, no dia, aliás, vai fazer duas semanas, no dia 5 de novembro, estive em Pataca, de Rhode Island, com um espetáculo ali no Terno Rock. Portanto, a aderência foi máxima, fiquei muito satisfeita.
Quando prepara um espetáculo, quais são os ingredientes que procura levar? O que é que procura mostrar às pessoas quando prepara um espetáculo? Pensa é mais nas músicas que melhor conhece ou mais gosta? Pensa mais eventualmente em compositores que quer destacar? Ou há outros aspectos que leva em conta ao alto para um dos espetáculos seus?
Normalmente, quando vou para um espetáculo, eu procuro divulgar a minha música, portanto, apresentar as minhas músicas, as minhas gravações, mas, não obstante disso, eu canto músicas de outros cantores e de outros compositores. Portanto, digamos que eu canto, não só canto morna e coladeira, canto funaná, gosto de cantar música brasileira, portanto eu não vou debruçar só dentro do meu repertório.
Uhum.
Apresento, sim, porque tenho que apresentar o meu trabalho. Ainda o piano e violão, digamos que ainda está a andar, porque depois que gravei o piano e violão, eu tive depois um interregno, não só por causa da Covid, mas eu estive quase 2 anos em Portugal, tive um problema no joelho, fui operada, e tive que lá estar quase 2 anos, durante esse tempo todo estive parada, não é? E, digamos, agora estou acabada a fazer a promoção do meu piano e violão. Já estive para além de estar cá nos Estados Unidos, já estive, apresentei na França, apresentei no Luxemburgo, em Lisboa, em Cabo Verde, São Vicente, no Sal. Mas ainda, como se diz, ainda estou a apresentar este CD que muita gente ainda não... As pessoas conhecem algumas músicas, as que estão no YouTube, nos vídeos, mas o CD todo, há muitas músicas que as pessoas desconhecem.
A música de Cabo Verde continua a ganhar espaço fora, não só a chamada música tradicional de Cabo Verde, ou como alguns dizem, a música de cabo-verdiana de tradição. Como é que Maggie Spencer vê esses novos géneros, novos atores que estão a surgir, novos cantores que estão a surgir e que estão a dar outra forma também à música verdiana?
Bem, eu, e o que é que eu acho? Portanto, eu defendo sempre a nossa raiz, para não fugir à nossa raiz. Portanto, mas pronto, vamos e convenhamos, temos que acompanhar a evolução. Há muitos bons cantores que estão a despontar agora dentro da nossa música, portanto, e eu, sinceramente, não tenho nada contra. Somente o que eu digo, o que eu peço, para nós, os mais antigos, por não deixar morrer a nossa tradição, portanto, para a gente defender a nossa raiz. Portanto, evolução traz muita coisa, portanto, eu fico contente porque nós temos é que evoluir, não dar de passo caranguejo, não é? Temos que ir para a frente. Mas, com essa evolução, eu peço aos jovens também, eu conheço muitos jovens que cantam a música de Cabo Verde, inclusive agora já estão a fazer festivais de morna, e há participação de vários jovens, e isso eu fico contente porque tem que haver pessoas, nós que somos mais, já temos mais idade, tem que ter alguém para nos substituir no futuro, não é? É isso que eu peço, eu não levo a mal tanto. Portanto, porque cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu público, cada um tem o seu gosto. Portanto, como se costuma dizer, gosto é regalo da vida, não é? Portanto, eu não tenho nada contra isso.
A última pergunta que eu ia colocar, parece que terá respondido há um pouco mais atrás, era se tinha alguma coisa na manga para a próxima produção, mas devido ao que me disse, continuo ainda a promover piano e violão, portanto, por agora, não há nenhum outro trabalho na Forja, não é?
Eu futuramente não digo que não, porque eu tudo quanto faço, os meus trabalhos todos que eu tenho, é um esforço próprio. Eu não tenho produtor, eu não tenho manager, eu não tenho nada. É na Spencer é que põe as coisas, a cabeça a trabalhar, a funcionar. E eu, quando penso uma coisa, se eu disser, vou fazer uma gravação, eu vou lutar até conseguir.
Conversa em artes com a dispensa, no final pedi-lhe uma oferta musical para a nossa audiência, que ela escolheu Um Beijo Só.
Por vos assim,
você já perdoa tudo de pecado. Você já chorou tudo aqui. Você já perdoa tudo de pecado. Agora eu vou deixar de ir na rea. Olha uma busca pra machucar. Volta a liberdade de coração. Vou poder ganhar mais um som. Agora eu vou ver se tem a rea. Olha uma busca pra machucar. Volta a liberdade de coração. Vou poder ganhar mais um som. É jogo de verdade. Olha que joia. Sabia. É jogo de verdade. Pra ter valor. É
Mas dispenso no final de arte, minhas desculpas pela música, agrudamos assim esta joia que te fantasia. E agora sim, vamos às notícias, já quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América. Vagas sucessivas de ataques de mísseis russos paralisaram quase metade da rede de energia da Ucrânia, revelou hoje o primeiro-ministro ucraniano Denis Shmyhal. Com a chegada do inverno, as autoridades estão a tentar restaurar a energia através do país, depois dos mais intensos bombardeamentos russos contra infraestruturas desde que a guerra começou em fevereiro. A ONU avisou para a possibilidade de um desastre humanitário. O Departamento do Tesouro americano aplicou hoje sanções aos investimentos russos no setor mineiro de níquel na Guatemala. Elas envolvem duas companhias, o diretor de uma delas, Dmitry Kudryakov, e ainda um cidadão da Bielorrússia, por alegado envolvimento em sistemas de suborno e corrupção. O governo americano decidiu que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, goza de imunidade numa ação em tribunal pela morte do jornalista americano Jamal Khashoggi. Khashoggi foi assassinado e o seu corpo esquartejado em outubro de 2018 por agentes sauditas no consulado do país em Istambul, na Turquia, numa operação que os serviços de inteligência americanos acreditam ter sido ordenada por Bin Salman. A noiva do jornalista Hatice Sengis criticou a decisão, afirmando que interesses financeiros se tinham sobreposto à justiça. O governo americano justifica que o facto de Bin Salman ser declarado primeiro-ministro, portanto chefe do governo, goza de imunidade estatal nos tribunais americanos. 15 pessoas morreram e 12 outras ficaram feridas no norte do Iraque quando um tanque de combustível explodiu, provocando o colapso de um edifício. A explosão ocorreu em Sulaymaniyah, a segunda maior cidade da região autónoma do Kurdistão, no Iraque. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra manifestantes na parte ocidental do Irão a incendiarem a casa onde nasceu o fundador da República Islâmica, o Ayatollah Ruhollah Khomeini, na província de Markazi. Uma agência de notícias desmentiu, contudo, a informação, abraçando que a casa foi convertida em museu e permanece aberta. Mas as agências de notícias Reuters e AFP confirmaram a autenticidade do vídeo, mas não puderam verificar a data em que foi produzido e não se sabe quais foram os danos causados por tal explosão. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz América. Nesta sexta-feira, dia 18 de novembro, de todos se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.